Quero desejar a todos um excelente ano 2015 e bons trabalhos, porque o sucesso do nosso trabalho depende também do sucesso individual de cada um, e é isso que eu desejo a cada uma das senhoras e dos senhores deputados. Queria cumprimentar os nossos convidados que acabam de chegar da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução. Enquanto se sentam, eu vou só tratar aqui de um expediente da Comissão. Temos para anunciar iniciativas legislativas que carecem de relatório com prazos já marcados. A primeira delas é... tem de ser elaborado um parecer para elaborar à COFAP e que tem de ser discutido até à nossa reunião do dia 28 sobre a conta geral do Estado, e este parecer cabe, de acordo com a grelha, ao Partido Socialista, que indicará até ao final do dia de hoje ou amanhã quem será o seu deputado relator. Depois temos uma petição que cabe ao PSD, que é em defesa dos serviços públicos em Sines, Tribunal, Serviço de Finanças e o Centro de Saúde. Portanto, está distribuída a várias comissões. E, por fim, uma outra petição da plataforma Juntos pelo Hospital no Conselho do Seixal, que cabe ao PS. Portanto, peço aos grupos parlamentares para, até ao dia de amanhã, indicarem quem serão os seus deputados relatores, e a principal responsabilidade é do PS, porque temos prazo para discutir esta iniciativa para enviar à COFAP dentro do prazo regimental. Peço desculpa por estar a importuná-los com este expediente da nossa comissão. Queria, antes de mais, agradecer-lhes muito a presença aqui. Foram solicitados para cá estar connosco. Como sabem, a Assembleia da República está a fazer um trabalho que se insere num plano que visa promover a natalidade ou combater as causas que têm levado ao problema demográfico nacional, que é a descida da natalidade, e os vários grupos parlamentares elencaram um conjunto de entidades que consideram importantes para nós ouvirmos, para nos dar o seu contributo relativamente a esta matéria. Concretamente, a sociedade portuguesa foi até indicada pelo Partido Socialista, mas com o apoio de todos os grupos parlamentares, que entendeu importante, e portanto nós queríamos agradecer-lhes muito logo no início do ano. É o nosso retomar de trabalhos que fazemos com a sociedade, e portanto eu queria agradecer muito à doutora Teresa Almeida Santos, que é presidente da associação, e ao Sr. Sérgio Soares, que é também da direção, o facto de terem vindo até aqui para trabalhar connosco, e desejar-lhes também naturalmente um bom ano, quer a título individual, quer enquanto responsáveis pela sociedade, que se reveste cada vez mais de uma importância grande na sociedade portuguesa. Nós temos dois modelos que podemos seguir. Um dos modelos é a entidade fazer alguma apresentação que queira, ou então começamos pelas perguntas dos senhores deputados. Não sei qual é o modelo que preferem, se preferem fazer alguma apresentação inicial ou responder às questões que sejam.
Responderíamos às questões para tentar que o tempo fosse aproveitado o mais possível.
Está bem, muito bem. Então, eu não tenho aqui a grelha de tempos, para esta audição, que pedi aos serviços que me fornecessem, mas penso que a primeira intervenção será caberá ao PSD, e perguntava ao PSD se deseja intervir. Sr. Deputada Carla Rodrigues, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos, um bom ano para todos. Gostaria de cumprimentar os representantes da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, Doutora Teresa Almeida Santos, Dr. Sérgio Soares, agradecer-lhes muito a colaboração com esta comissão nos trabalhos de elaboração deste relatório, do qual eu sou a relatora. E agradecer-lhes muito os contributos e a disponibilidade para estarem cá hoje nesta audição. Só fazendo muito brevemente o enquadramento desta questão, o PSD elegeu no seu último Congresso Nacional o tema do combate à baixa natalidade como um desígnio nacional e como um imperativo que entendeu assumir enquanto partido e depois posteriormente enquanto governo. Houve um grupo de trabalho criado dentro do PSD, que foi presidido pelo professor Dr. Joaquim de Azevedo, por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, que chegou a várias conclusões, que estabeleceu inclusive alguns desafios, algumas propostas concretas, e entendemos nós que este relatório deveria ser um ponto de partida para um debate mais amplo, mais alargado, que envolvesse todo o Parlamento, todos os partidos, a sociedade civil, todas as organizações da sociedade civil, na qual a Sociedade Portuguesa de Medicina de Produção também se integra, e entendemos que todos deviam ser convocados a dar também os seus contributos para a resolução deste problema, que não é apenas um problema político, é um problema social, é um problema económico, é um problema geracional, é um problema de Portugal, de todos nós enquanto comunidade, enquanto país, e que nos deve unir a todos. Nessa conformidade, nós apresentámos um projeto de resolução na Assembleia da República, projeto esse que foi aprovado e que determina que cada comissão parlamentar defina medidas setoriais concretas que possam promover a adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Esta Comissão de Saúde, obviamente que se debruça sobre os assuntos relativos a este setor, ao setor da saúde, e basicamente o que nós pretendíamos da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução é que, no âmbito das suas competências, no âmbito do seu campo de atuação, nos pudesse trazer aqui alguns contributos, algumas reflexões, se as têm feito, sobre este assunto, e que nos pudessem trazer aqui sugestões concretas, porque é disso que se trata, e é de sugestões concretas. O diagnóstico está feito, as causas são variáveis, mas também estão mais ou menos detetadas. Interessa-nos sim partir para o patamar seguinte, que é de combater de facto este inverno demográfico, que já é assim chamado, não sem antes referir que o ano de 2014 nos trouxe aqui algum alento, alguma esperança, porque os prognósticos mais negativos, mais pessimistas, não se confirmaram, e portanto esperemos que já seja um sinal de inversão deste ciclo, mas efetivamente há mais para fazer. E esta Assembleia da República, este Parlamento, tem uma responsabilidade acrescida, e nós, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, estamos dispostos a fazer muito mais. E, portanto, o que eu lhes perguntava era que medidas concretas é que um Governo ou este Parlamento no setor da saúde pode promover para incentivar a natalidade e promover um maior apoio às crianças e um maior apoio às famílias. Muito obrigada.
Faz favor, doutora.
Preciso fazer alguma coisa, não? Obrigada.
Eu tenho de desligar porque esta audição é gravada.
Muito bom dia a todos, um bom ano também. Gostaria também de agradecer muito brevemente a oportunidade de estar aqui hoje e de alguma forma contribuir para uma eventual, enfim, solução, ou pelo menos melhoria, deste problema que, enfim, também nos assusta, porque efetivamente, enfim, como sabem, estamos hoje com menos de 20 mil crianças por ano relativamente àquilo que acontecia há 4, 5 anos, o que é significativo, e é 20% de redução na natalidade. Enfim, as causas foram efetivamente estudadas. O relatório que a senhora deputada aludiu e que, enfim, também estudámos em pormenor, penso que tem, enfim, uma sugestão de muitas medidas que poderão contribuir, de facto, para melhorar a natalidade em Portugal. E eu iria destacar algumas delas e talvez comentá-las, se acharem oportuno, relativamente àquilo que é designado Eixo Mais Saúde e Qualidade de Vida, Medida 2, em que se designa por alargamento o apoio médico em situações de infertilidade. Nesta medida, propõe-se 100% com participação dos medicamentos específicos, eu acho que sim, Esta é, efetivamente, para mim, a medida mais importante, porque aquilo que nós verificamos, e eu falo fundamentalmente da realidade dos centros públicos de reprodução medicamente assistida, é que, efetivamente, há casais que não podem entrar em tratamento porque não têm 400 ou 500 euros para pagar os medicamentos que são necessários. Portanto, embora o Sistema Nacional de Saúde, de facto, ofereça 3 tentativas de PMA aos casais, enfim, com algumas disparidades entre as regiões Norte, Centro e Sul em termos de acessibilidade, mas de qualquer maneira a maioria dos casais terá acesso a 3 técnicas, enfim, a custo zero, à exceção dos medicamentos, que são onerosos, como já disse, e que muitos deles não têm capacidade de custear, porque estamos a falar de casais jovens, em que frequentemente um deles, se não os dois, está desempregado e, portanto, 400 ou 500 euros assim, em 15 dias ou num mês faz com certeza muita diferença e leva as pessoas a adiar ou até a fazerem pequenas coletas familiares para tentarem reunir o dinheiro que é necessário para um tratamento que não significa para conseguir uma gravidez. Portanto, para conseguir uma gravidez, frequentemente é necessário mais do que um tratamento. Portanto, esta comparticipação integral dos medicamentos, ou para todos, ou eventualmente para aqueles que demonstrem não ter um rendimento, enfim, suficiente para os poder comprar, se calhar isso depois será uma decisão política, penso que será aquilo que contribuirá de forma maior para vencer esta barreira de acessibilidade. Falando em acessibilidade, também a redução do tempo de espera, se quiserem, vulgo listas de espera, particularmente na região sul do país, enfim, falo sobretudo da Grande Lisboa, que é onde as listas de espera têm mais significado, uma vez que na região centro não há espera, na região norte também, de uma forma geral, não há, e, portanto, há que resolver também esse problema das listas de espera.
E quanto é no sul?
Superior a um ano, na maioria dos... Não sei
se... Sem dúvida.
Eu trabalho em Lisboa, mas é superior a um ano. Ora, nós estamos a falar de casais em que a idade da mulher determina o sucesso do tratamento. Estamos a falar de situações em que só podemos avançar com tratamentos no Sistema Nacional de Saúde até aos 39 anos, 364 dias. E, portanto, e as pessoas também não decidem ter filhos antes dos 30, normalmente, como se vê pela idade média do primeiro filho na população portuguesa. Portanto, a decisão de ter filhos, o tempo, enfim, que se espera habitualmente para engravidar, o tempo para ir a uma primeira consulta, enfim, pode até ser uma consulta de ginecologia ou de medicina geral e familiar, e o tempo para finalmente chegar à consulta de especialidade, levam que a idade média das mulheres, quando vêm à nossa consulta, seja 35. E, portanto, naturalmente que esta, enfim, uma maior acessibilidade, uma maior rapidez na referenciação para as consultas e para os centros que podem proporcionar os tratamentos, seria também importante e, naturalmente, então, combater as listas de espera onde elas existem. Isto também está descrito sob a forma de dotar os centros de tratamento de maior capacidade para o atendimento e tratamento. Uma outra medida que está consagrada neste relatório e que pode ser um pouco mais controversa tem a ver com o alargamento da idade dos tratamentos para os 42 anos da mulher. Temos que analisar isto em várias vertentes. Eu já dei a ideia de que, de facto, as mulheres procuram-nos cada vez mais tarde e há algumas, de facto, que chegam, e no meu centro, em que não tenho lista de espera, eu vejo muitas mulheres que me chegam com 39 anos e 6 meses e 7 meses e 8 meses. E, portanto, que no meu centro passam à frente, se bem que como não passam muito à frente porque não há lista de espera, mas têm um atendimento no mês seguinte, porque, de facto, senão perdem a única oportunidade que teriam de fazer um tratamento no âmbito do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que este alargamento para os 42 anos pode ser pensado consoante os casos clínicos e não deve ser considerado de uma forma geral. O que se ouve dizer, enfim, os detratores desta medida dizem que as taxas de sucesso depois dos 42 anos, dos 40, são baixas. É uma realidade que as taxas de sucesso diminuem com a idade da mulher e diminuem de forma proporcional. E os dados que nós temos disponíveis mostram-nos que nas técnicas de FIV, acima dos 40 anos, há 0% de nascimentos. Mas nas técnicas de ICSI, há 8,3% de nascimento. Eu já explico. A única diferença entre FIV e ICSI é que ICSI significa injetar um espermatozoide em cada óvulo, no sentido de aumentar a eficiência. Isso é feito nas mulheres com mais idade, porque têm menos óvulos. Portanto, este 0% que às vezes é utilizado, das técnicas de FIV, tem que ser avaliado, penso que estás de acordo, não falamos sobre isso, tem que ser avaliado com esta ideia e que, na prática, os técnicos o que fazem é, se temos poucos óvulos, porque a mulher é velha, temos que potenciar a possibilidade deles serem fecundados e darem origem a uma gravidez. Portanto, eu penso que os números têm que ser interpretados desta forma e então, acima dos 40 anos, nas técnicas de segunda linha em Portugal, a taxa será à volta de 18%. Será baixa? É o que é. O que acontece atualmente é que nós não podemos, depois dos 40 anos nos centros públicos, fazer estas técnicas de segunda linha, repito, com uma eficácia de 8,3%, mas podemos fazer técnicas ditas de primeira linha, nomeadamente inseminação intrauterina, portanto são técnicas mais simples, menos onerosas, cuja eficácia também é menor, e é 5%. Portanto, há aqui uma contradição. Não ser possível fazer técnicas de segunda linha porque têm uma eficácia de 8%, mas ser possível fazê-las de primeira porque têm uma eficácia de 5%, é preciso pensar um bocadinho nisto. Ou não se faz, ou então a fazer fazem-se as mais eficazes. Bom, que outro tipo de medidas seria possível efetivamente tomar no âmbito estrito médico e da reprodução medicamente assistida? Naturalmente que informar os médicos de medicina geral e familiar e os ginecologistas, enfim, mais menos vocacionados para esta área, de que efetivamente a fecundidade reduz-se muito com a idade, que há doenças que podem ser de facto um obstáculo à fertilidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, da endometriose, que é uma doença frequente, que às vezes fazem-se uns tratamentos prolongados durante anos para combater a doença e não se alertam as pessoas para que essa doença vai condicionar uma infertilidade. Portanto, é preciso que a informação chegue às pessoas também, mas aos próprios médicos, sob a forma de alerta. Isto é, uma mulher que tem uma endometriose provavelmente vai ter uma infertilidade. Ela tem que ser advertida desse problema, em vez de estar a tentar tratar ou minorar a endometriose. Como hoje nós também temos maneiras de tentar avaliar o lifespan, portanto, a duração da vida reprodutiva de uma mulher através de alguns marcadores ecográficos e bioquímicos. Isso deve ser feito nas mulheres de forma a que elas saibam que nem todas são férteis até aos 40. Acho que são férteis até aos 43, aos 44 e há outras que aos 37 já não são. Aquilo que nós sabemos é que, em média, 10 anos antes da idade da menopausa, as mulheres deixam de ser férteis. Ora, a idade da menopausa também varia. Portanto, tentar dar às pessoas a informação para que elas tomem as suas decisões com a devida informação relativamente à sua situação individual. Portanto, eu tenho uma fertilidade que não está comprometida, posso adiar o meu projeto parental, eu tenho uma fertilidade que pode estar comprometida, tenho que estar atento. Isto pode ser feito quase sob a forma de um semáforo. Enfim, a avaliação da mulher, fundamentalmente, embora também se possa fazer a avaliação do homem, pode ser feita, enfim, quando ela o desejar, naturalmente, avaliando fatores de risco, idade, antecedentes e dizendo, não, em princípio a sua fertilidade é normal, ou, atenção que há aqui fatores que podem reduzir substancialmente a fertilidade, esteja atento ou muda até alguns comportamentos, ou, de facto, é preciso atuar e já. Portanto, esta ideia do aconselhamento em fertilidade deveria ser difundida a todos os níveis e há até países, enfim, os mais avançados, os países nórdicos, têm já consultas deste género. Por último, e porque me é particularmente querido, antes de dar a palavra ao Sérgio, gostaria também de deixar aqui uma nota, Srs. Deputados, relativamente ao combate à infertilidade iatrogénica decorrente dos tratamentos para o cancro. É um problema que também não podemos esquecer. Cada vez mais as pessoas têm filhos mais tarde, cada vez mais há cancros em idade mais jovem. Isto leva a um aumento do número de mulheres e de homens em idade reprodutiva que veem um diagnóstico de cancro numa idade em que ainda não tiveram filhos. Estou a falar de cancro da mama, cancro do testículo, linfomas, leucemias, que são os mais frequentes. Ora, estes cancros normalmente precisam de quimioterapia. A quimioterapia tem uma probabilidade elevada de os deixar inférteis. Nós hoje temos possibilidade de, antes de se iniciar a quimioterapia, fazer uma reserva, se quisermos, dos gâmetas, dos óvulos ou dos espermatozoides e guardá-los para que, uma vez terminado o tratamento da doença oncológica, estes jovens possam, enfim, renovar o projeto, que ele não, o projeto parental e que ele não seja interrompido pela doença que os vitimou numa idade em que não tinham terminado o seu projeto parental. Portanto, este é um problema que ainda se fala pouco no país, embora tenha lutado muito por isto, mas que é importante estar atento porque isto é uma causa de infertilidade que somos nós que induzimos. Portanto, temos a obrigação de a prevenir a partir do momento em que é possível. E deixaria agora, então, o Sérgio.
Bem, bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a todos um feliz ano. No âmbito do circuito procriação medicamente assistida, não teria nada a acrescentar à abordagem muito completa da doutora Tereza Almeida Santos, no âmbito extra-procriação medicamente assistida, que é sempre visto como um âmbito mais complexo, de longo prazo e também mais, de mais impacto na tal pirâmide etária, e de fato é tudo isso, só reforçar uma ideia que a doutora Tereza mencionou, essa esfera do extra-procriação medicamente assistida costuma ser vista como algo com resultados a muito longo prazo, muito difíceis, morosos, e de alguma maneira sim que o são, mas há uma vertente dessa estratégia que não tem por que ter esse caráter moroso e de difícil obtenção, que é a da informação da população. Se criar condições socioeconômicas para que os casais tenham filhos aos 27, 28, 29 anos, pode talvez ser visto hoje como uma quimera, veicular informação não é. Então, há um mundo a ser feito em termos de fazer com que a população geral e, inclusive, alguns setores da medicina tenham um conhecimento mais claro do que o passar do tempo em si ou algumas doenças especificamente fazem com o potencial reprodutivo dos casais. Essa é uma estratégia que pode ter um impacto importante, é uma estratégia bem menos onerosa do que converter a população de 27, 28 anos numa população com condições socioeconômicas para sem qualquer problema ter a quantidade de filhos que quiser, e que tem resultados de mais curto prazo e que claramente é uma área carente. O conhecimento geral sobre a relação que há entre passar do tempo e performance reprodutiva está longe de ser o desejado na população geral e, inclusive, em alguns setores dentro da medicina. Obrigado.
Muito obrigada, doutor. Passo agora a palavra a quem quiser inscrever, o Partido Socialista, o Sr. Deputado Ivo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, a Dra. Teresa Almeida Santos, Dr. Sérgio Soares, também desejar a todos um bom ano de 2015 e agradecer também a exposição e a resposta já a esta primeira pergunta sobre este tema, sem dúvida importante e que num período em que estamos realmente um inverno demográfico no nosso país e, portanto, esta questão coloca-se. Eu começaria exatamente pelo final, portanto, esta questão da procriação, do extra, procriação medicamente assistida, estas questões socioeconómicas, as questões de qualidade de vida, as questões do emprego, são questões que estão diagnosticadas e que, sem dúvida, seria sobre elas o primeiro ponto sobre o qual deveríamos incidir e sobre o qual deveríamos trabalhar para que, de facto, o país conseguisse dar o salto em termos de natalidade e sair da cauda do ranking, todos os rankings, sobretudo na Europa, em termos de natalidade e número de nascimentos. Agora, concentrando nos temas que aqui trouxeram e que, de facto, concentrando nesta questão da procriação medicamente assistida e com a qual muita experiência tem e já bastantes medidas concretas aqui colocaram, eu teria apenas a acrescentar aqui alguns pontos. Relativamente ao acesso às consultas, que diminuiu em 2013 e este ano, não sei se já têm dados sobre o ano anterior, sobre 2014 e o que é que se passou relativamente ao acesso e à acessibilidade. Referiu também a questão das disparidades entre regiões, entre o Norte, o Centro e o Sul. Questionava-se se há alguma disparidade, ou seja, que disparidades, não é? Referiu, portanto, que havia uma disparidade entre Norte, Centro e Sul, portanto, onde é que nasciam mais e onde é que nasciam menos, porquê, e também se há alguma disparidade em termos de litoral e do interior. Em termos de notas extras que teria aqui, seria relativamente à prevenção. Referiram à prevenção em termos de cuidados de saúde, se calhar numa faixa mais avançada em termos de idade. Se há outras medidas em termos de prevenção, em termos de cuidados de saúde, outros aspectos em termos de acessibilidade que poderíamos salientar e que poderia ter um aspecto positivo nesta questão de melhorar os nossos níveis de natalidade. Então, muito obrigado.
Muito obrigada, doutora Teresa. Tem a palavra.
Muito obrigada pelas questões. Apenas aqui um pequeno, enfim, precisar que a disparidade que eu referi não tem a ver com o número de nascimentos, tem a ver com a acessibilidade às técnicas. E essa, de facto, é patente porque, como disse, em Lisboa há claramente, enfim, uma dificuldade em fazer os tratamentos em menos de um ano, e peço ao Sérgio que precise, porque conhece melhor a realidade.
Há mais de um ano, inclusive, entre o momento em que se consegue ir à primeira consulta e a concretização do tratamento. A consulta já do especialista e a concretização do tratamento há mais de um ano.
E desde a decisão do tratamento até ao tratamento?
2 anos, no mínimo.
Isto não acontece no resto do país. Portanto, em relação à disparidade, relativamente à prevenção...
Com certeza, Sr. Deputado, é um esclarecimento sobre a diferença dos tempos entre a consulta e depois o tratamento, não é? Os tempos de espera.
O casal, quando toma a iniciativa de procurar ajuda médica na rede pública para resolver o seu problema reprodutivo, não vai ao especialista do centro de PMA do hospital. Ele vai procurar o seu médico de família, do centro de saúde. Há um intervalo de tempo importante entre essa consulta, mesmo que nessa primeira consulta já seja dado o encaminhamento à unidade da subespecialidade, um intervalo de tempo entre ela e a consulta no hospital público que faz o tratamento de PMA, e é um grande intervalo de tempo entre essa consulta no hospital que faz o tratamento de PMA e a concretização do tratamento. Entre o primeiro e o terceiro desses momentos, passam, em média, 2 anos, com certeza.
Depois, a aplicação da técnica também demora?
Demora. O primeiro tratamento, como a doutora Teresa Almeida Santos disse, pode não funcionar, pode ser necessário mais de um tratamento, e se isso tudo começa numa certa faixa etária...
Fora do prazo.
E já agora aproveito, posso... No último ano conseguimos, apesar de tudo, uma pequena vitória, que até ao último ano só se podia fazer um tratamento por casal e por ano. A partir, enfim, foi já no decurso do ano 2014, não consigo agora precisar, conseguimos a autorização para que os centros que não têm lista de espera possam, de facto, fazer um segundo tratamento, o que me parece fundamental estimular, porque, como já disse, aqui a idade pesa e pesa muito. Portanto, manter esta possibilidade e os centros que não têm lista de espera poderem fazer mais do que um tratamento por casal e por ano. Relativamente à prevenção, nós sabemos que há algumas medidas de prevenção primária que podem minorar o impacto sobre a fertilidade, desde logo a abstenção tabágica, enfim, evitar usar computadores de forma prolongada sobre as pernas, estar exposto a tóxicos, consumir drogas, de uma forma geral, enfim... Coisas que as pessoas sabem, mas que às vezes os jovens não sabem, particularmente, enfim, todos nós vemos os jovens sentados durante imenso tempo com o computador portátil nas pernas a jogar. Portanto, é preciso dizer que isto pode fazer a diferença. De facto, se calhar aos 16, 17 anos não são muito sensíveis, mas com o tempo as coisas acabam por surtir efeito. É evidente que há exposição a tóxicos ambientais, que também são nocivos para a fertilidade, mas que é mais difícil enfim, conseguirmos evitá-los completamente, mas sabemos que há revestimentos dos papéis que envolvem fast food, que são tóxicos, há revestimentos de os plásticos que vão a micro-ondas, das garrafas de água, tudo isso tem tóxicos que a longo prazo têm um efeito sobre a fertilidade. Mas, de facto, nós temos que atuar rapidamente. E o atuar rapidamente, de facto, é levar à população não uma mensagem de medo, e eu até estou a ver aí alguns rostos crispados, isto tem que ser explorado, de facto, estes tóxicos reprodutivos têm que ser, de facto, estudados e evitados. Isso tem vindo a ser feito também, uma vez mais, nos países nórdicos, fundamentalmente. Mas é preciso chegar rapidamente à população e dizer-lhes que, de facto, eles não vão ter um filho quando quiserem. Porque, enfim, o slogan de quando se inventou a pílula e o planeamento familiar era um filho quando quisermos. É quando quisermos e quando pudermos. E podemos fazer algumas coisas e, sobretudo, podemos estar atentos. E eu acho que esta mensagem de informação nas escolas, de forma mais ampla possível, nos liceus, porque até há nos programas do ensino secundário, enfim, disciplinas que tratam da reprodução de forma mais ou menos enfim, intensiva, levar os especialistas lá, mostrar vídeos, levar informação, dizendo atenção que, de facto, se querem ter filhos no futuro, é agora que têm que começar a ter algumas práticas, e quando isso vier a ser um desejo de facto mais concreto, não esperar 2 anos nem 3 anos para pedir ajuda, porque os casais ainda sentem isto como um tabu e como uma vergonha. Isto ainda acontece no nosso país, e sobretudo em classes socioeconómicas mais desfavorecidas, é um facto, e portanto não assumem rapidamente a atitude de procurar ajuda. se isto for falado, se for amplamente comunicado, as pessoas sabem, não, isto é normal, acontece a 15% dos casais e, portanto, não tenho que estar à espera que se resolva, nem estar à espera que a família e os amigos me matraqueiem com a pergunta quando é que tens filhos. Não acontece, vamos procurar a solução.
Isso vai na linha do que eu já tinha mencionado anteriormente. Eu acho que se existe, há medidas fundamentais e que são de dificílima implantação, que é mudar a realidade socioeconômica do país, né? Essa faria com que os elementos geradores do tal inverno deixassem de estar em cena. Enquanto isso não se dá, há outras coisas que podem ser feitas e, como comentei anteriormente, fundamental, muita gente acaba por, no futuro, ver-se numa situação de imensa dificuldade reprodutiva, porque na altura em que era possível conseguir gravidez com facilidade, não sabia o que o tempo viria a fazer com esse seu potencial reprodutivo. Por aí é fundamental atacar.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS.
Muitos bons dias, os meus cumprimentos. A Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, doutora Teresa Almeida Santos, doutor Sérgio, do que já ouvi, realmente focaram muito a reprodução, naturalmente, não é? Que é onde estão mais envolvidos, e, portanto, afastando outras questões mais sociais e indo concretamente ao ponto que realçaram mais relativamente à procriação medicamente assistida, nomeadamente, pareceu-me que entendi, e corrija-me se estiver errado, que a vossa perspectiva será uma de, que também existe noutros países, de uma avaliação concreta da mulher e do homem, não é, do casal, para, independentemente da idade, digamos assim, poder avaliar a possibilidade ou não, a possibilidade de recorrer a uma qualquer técnica de PMA. Considerando o exemplo que deu também de próxima, uma mulher próxima dos 40 anos, felizmente não há lista de espera e, portanto, estaria logo na consulta e possivelmente no tratamento. Mas se a idade passasse, como sugeriu, para os 42, também poderia acontecer o mesmo com uma mulher próxima dos 42. Portanto, adiar ou alargar o prazo na idade só redundaria, poderia redundar na multiplicação do exemplo, cada vez mais próximo sempre da idade. No entanto, por essa Europa fora, existem vários modelos, não é? Quer da avaliação concreta, há países com idades inferiores, com idade inferior aos 40, há países com idade superior aos 40, e eu gostaria de lhe perguntar, doutora, se me pudesse elucidar, do ponto de vista, afinal de contas, médico e clínico, o porquê desta variação, que existe uma disparidade grande pela Europa fora nestes modelos. Porque realmente, quando diz que há, entre aspas, detratores, né, do modelo que fixa uma idade nos 40, sendo que em concreto será 38, não é? Porque se o tempo de espera é de média de 2 anos, não é? E porque a idade é aferida pelo momento do tratamento, realmente a idade não é bem os 40, é um bocadinho menos até, não é? Mas independentemente disso, portanto, o que eu gostaria de perguntar era, realmente, quando se fala na idade, e na medida em que eu considero todos os cientistas pela Europa fora de tecnicamente aptos, porquê é que há esta disparidade? Porquê é que existe esta disparidade, naturalmente? Não? Muito obrigado.
Por favor, doutora.
Bom, antes de mais, eu acho é que isto deveria ser, não deveria haver uma idade limite, porque a idade é uma convenção. Deveria haver critérios clínicos e esses é que deveriam ser, enfim, analisados, justificados e depois, naturalmente, validados. Não sendo possível definir isso facilmente, naturalmente que os diferentes países e Estados têm optado, os que têm, pela idade ou pelo limite do número de ciclos. Por exemplo, em França é até aos 42, sem qualquer problema. E noutros países, europeus. Eu penso que há duas coisas que têm que ser pensadas. Uma é que claramente a eficácia diminui, isso é indiscutível com a idade. A outra é até que ponto é que é possível pagar estes tratamentos, porque repare, as mulheres que têm entre 40 e 42 anos tiverem e que não engravidaram até então e que precisam da técnica, se tiverem a oportunidade de a fazer, pode ser que tenham filhos. Se não tiverem a oportunidade, zero. Portanto, isto depende daquilo que pudermos pagar e investir. Não consigo dizer quantas serão, nem quantos nascimentos ocorreriam, mas isto é uma opção que tem que ser feita. Quanto a mim, volto a insistir que seriam os critérios clínicos a determinar se vale ou não a pena numa mulher de 40 ou 41 ou 42 fazer um tratamento. Porque nós temos marcadores bioquímicos e biológicos que nos permitem dizer a probabilidade de sucesso é superior à média ou inferior à média. E é isso que interessa naquele caso concreto. E, portanto, limitar na idade tem sempre estes, enfim, estas limitações, estes custos. Se me é permitido só uma coisa que, entretanto, me lembrei, relativamente ao nosso, enfim, à nossa batalha da prevenção e da informação, talvez fosse importante sugerir que se utilizasse uma rede que funciona bem no nosso país, que é a rede dos cuidados de saúde primários, e, nomeadamente as consultas de planeamento familiar, para que, de facto, se fizesse aí verdadeiramente aconselhamento reprodutivo ou aconselhamento familiar e não se limitasse a prescrever uma pílula ou a dar preservativos. Porque, de facto, aí há facilidade de acesso. As pessoas estão com o médico de família que conhecem, às vezes estão só com a enfermeira, mas pronto, idealmente e pelo menos de vez em quando têm acesso a um médico que seria o veículo privilegiado desta informação relativamente ao risco da infertilidade. Eu penso que isto é relativamente fácil de implementar, basta formar estes indivíduos, enfim, nesta área, e eles estão em todo o terreno, em todo o país, e em vez de se limitarem a dar a pílula para evitar as gravidezes indesejadas, dizem, olha, se calhar é melhor também começar a pensar em evitar alguns fatores de risco e em dizer, atenção, que a gravidez não pode ser adiada até aos 37.
E só, se não entendi mal uma faceta da pergunta do senhor deputado, em termos de dados clínicos sobre padrões de impacto da idade na performance reprodutiva das diferentes populações europeias, não há nada que reforce isso. Ou seja, tudo que estamos a dizer aqui sobre o que a idade faz com o rendimento reprodutivo da população portuguesa é verdade e aplica-se a todas as outras, aos outros países da Europa. Né? O que há são as diferenças nos outros aspectos para além dos biológicos. Né?
Dou agora a palavra ao PCP, a Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento dos senhores deputados, cumprimento também os representantes da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução e agradeço já o conjunto de contributos e de sugestões que aqui nos trouxeram. De facto, a questão da natalidade tem um conjunto de problemas ou de aspectos que condicionam essa mesma natalidade e eles são, de facto, muito vastos e transversais a um conjunto de áreas relacionado com a questão dos rendimentos, a precariedade, o desemprego, a instabilidade e, obviamente, são tudo aspectos que condicionam a decisão dos casais de terem filhos e de quantos filhos, da opção de quantos filhos têm. Obviamente aqui as questões relacionadas com a saúde eu considero que também são uma condicionante. E são uma condicionante do que tem a ver, numa forma geral, a acessibilidade aos cuidados de saúde, que são cada vez mais difíceis por um conjunto de razões. Mas ainda aqui concretamente à questão mais específica que estamos a tratar aqui nesta reunião, às questões de infertilidade, eu creio que a questão da acessibilidade é de facto um problema que hoje temos no nosso país. Também já foi aqui referido que os aspectos mais, a situação mais difícil está na região sul. Eu creio que uma das sugestões ou uma das necessidades que nós teríamos, de facto, era se calhar alargar o número de centros a sul para efetivamente dar essa resposta ou alargar a capacidade dos existentes, porque a verdade é que precisamos ter maior capacidade de resposta para aquilo que são as exigências. Mas tendo em conta que no Alentejo, no Algarve, não há um único centro público, porque a questão é essa que se coloca, se calhar essa poderia ser uma das questões que se poderia pensar. Tomei muita atenção àquilo que referiu em relação ao alargamento da idade da idade da mulher para poder ter acesso aos tratamentos, nomeadamente esta sugestão dos 42 anos. Eu creio que as questões que devem ser ponderadas e que devem estar em cima da mesa devem ser, obviamente, as questões clínicas e devem ser esses os aspectos que devem ser priorizados, vá, na tomada de decisão. Eu gostaria, no entanto, que pudesse, de certa forma, referir aqui, porque fez uma referência, e ainda voltando à questão da acessibilidade, no que diz respeito aos medicamentos e de que há alguns casais que desistem de avançar com os tratamentos de infertilidade por questões económicas, considerando o elevado preço dos medicamentos. Eu gostava só que pudesse fazer aqui um retrato à dimensão deste problema. Estamos a falar que expressão é que isto está a ter já hoje junto dos casais que têm este problema, porque eu também já tinha ouvido e já nos tinha chegado esta informação, mas não temos uma dimensão de facto da realidade, ou o que é esta realidade no nosso país, mas queremos de facto que a acessibilidade aos tratamentos de infertilidade, infelizmente, não é como deveria ser, ou seja, ela é limitada e, de facto, todos os casais, e deveria, de facto, ser assegurada num tempo útil. E quando falamos neste tempo útil, tendo em conta, naturalmente, a questão que já foi aqui colocada, que tem a ver com a idade, e o facto do aumento da idade diminui, naturalmente, a taxa de sucesso desses mesmos tratamentos. Por isso, de facto, pensamos, aliás, que estes dois aspectos conjugados das questões económicas, e sabemos também que muitos casais que teriam condições, anteriormente tinham condições económicas para fazer em entidades privadas, hoje não o têm, e de facto estes são aspectos que dificultam também, em primeiro lugar, um acesso à saúde, porque a infertilidade, estamos a falar de facto de um problema de saúde, e esse... é uma questão que consideramos que não está a ser assegurada. Eu gostaria só de uma forma muito breve colocar aqui um outro aspecto, e que também já houve aqui uma referência, em relação à prevenção, ao papel dos centros de saúde, dos médicos de família, e eu queria colocar também aqui do planeamento familiar, porque de facto eu creio que não só não está acessível a muitos portugueses, a muitos casais, mas como pois também o próprio planeamento familiar, ele é limitado, ou seja, a sua atuação deveria ir muito mais longe daquilo que vai. E eu penso que essa, se calhar, também seria um dos aspectos que deveria ser aqui abordado. Porque há pouco, quando falou, de facto, de se dar a informação e que a informação chegue às pessoas e que as pessoas estejam alerta para determinadas questões, eu creio que os centros de saúde, os médicos de família, como aqui referiu, também o planeamento familiar pode ter este papel, de facto, de informar para que as pessoas, quando tomam as suas decisões, tomam as decisões naturalmente conscientes. Mas há uma questão que não podemos ignorar em toda esta discussão da natalidade, porque eu penso que, e nós pensamos no PCP, que e temos colocado isto, as pessoas não têm filhos, ou quando adiam esta decisão de ter filhos, não é porque não queiram ter filhos, as pessoas querem, muitas vezes não têm as condições para os poder ter. Obviamente que esta é uma questão que extravasa também as competências desta comissão, mas a verdade é que eu acho que não são os casais, não são os portugueses os responsáveis pela baixa natalidade que nós temos neste momento no nosso país. É de facto o conjunto de políticas que têm vindo a ser adotadas em várias matérias que obrigaram e que empurraram os jovens casais a tomar essas decisões, que naturalmente muitos deles com tristeza, e não é propriamente uma decisão de ânimo leve quando se adia à natalidade ou quando se decide que gostavam de ter dois filhos, mas só têm possibilidade de ter um, de facto, por um conjunto de condições.
Muito obrigada. Tem a palavra a doutora Teresa.
Bom, muito obrigada pelas questões. Relativamente à expressão do problema económico, é difícil quantificar. Nós temos vários casos, e trabalho num centro público, de pessoas que dizem, este mês não posso, estou desempregada, vamos ver se arranjo um emprego para depois poder fazer o tratamento. Temos pessoas que pedem tratamento mais barato, menos eficaz, mais barato. E isto acontece todos os meses, várias vezes. Não lhe consigo quantificar, muito menos a nível nacional, e não correria esse risco. Mas posso lhe dar uma experiência pessoal que tem a ver justamente com os doentes oncológicos, os jovens com menos de 40 anos e com cancro, que aí é muito frequente eu não conseguir fazer uma técnica de preservação da fertilidade, porque quando falo num tratamento pode custar 300, 400 euros, as pessoas dizem, acabou. Não. Portanto, eu penso que esta realidade é visível. A outra, a dos casais que não têm condições económicas para adquirir os medicamentos ou que preferem, enfim, esperar mais algum tempo, não é tão visível e por isso não é quantificável. Porque o que acontece é que eles não chegam até nós. Na altura do tratamento faltam, arranjam outra desculpa, dizem que o marido emigrou e, portanto, não assumem o problema económico. Da mesma forma que estes doentes oncológicos, aquilo tem que ser decidido na altura, eu tenho que passar a receita e antes de passar a receita digo, olha, isto vai custar. E eles aí têm que dizer, olha, não dá. Portanto, eu penso que está subestimado o impacto, ou a expressão, se quiserem, no problema económico nos casais que recorrem a técnicas de procriação medicamente assistida, porque efetivamente muitos deles acabam por não vir, mas não dizem que é pelo problema económico. Há alguns que dizem, outros que agora não me dá jeito, estou à espera de ter mais estabilidade. Isto tem traduções. Relativamente ao planeamento familiar, só agora, até porque fui eu que trouxe isto aqui à discussão, eu tenho a ideia que até funciona relativamente bem, mas que está vocacionado para evitar a gravidez, não para prevenir a infertilidade. E, portanto, haveria que dar esta tónica e que não é difícil. Não é difícil. Porque as próprias enfermeiras, nem precisa de ser um médico, as próprias enfermeiras podem fazer como fazem discussões e sessões de esclarecimento sobre a diabetes, podiam fazer sobre a fertilidade, desde que tivessem a necessária formação.
Bem, sobre a questão económica, não tenho muito a acrescentar, não trabalho num centro público, trabalho num centro privado, evidentemente neles também nota-se e como o impacto da questão econômica, só não pode ser exclusivamente atribuível aos fármacos, e sim ao gasto como um todo, portanto.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos senhores deputados necessita de mais algum esclarecimento, colocar alguma questão. Bom, não havendo, resta-nos então agradecer muito a presença e os esclarecimentos que aqui nos trouxeram, que foi sem dúvida uma perspectiva que nós ainda não tínhamos abordado neste grupo de trabalho, de quem percebe, de quem conhece as coisas, como elas funcionam na prática e de quem lida com as famílias com estes problemas. Achamos que faz todo sentido, na verdade, ter ouvido a associação. E esperamos também incluir os vossos contributos nas propostas de trabalho que resultarão no final de todo este trabalho que é feito nas várias comissões aqui na Assembleia da República. Muito obrigada pela vossa também. Presença. Caso necessitem da Comissão de Saúde alguma coisa, nós também estamos disponíveis para colaborar com a Associação e um bom ano de trabalho.
Obrigada. Obrigado.